Muito boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Estamos agora reunidos em condições de quórum. Se não sair nenhum deputado da sala, estamos reunidos em condições de quórum. Eu quero prestar uma informação antes da ordem do dia. Acabei de falar com a vice-governadora do Banco de Portugal, a professora Elisa Ferreira, que me informou que o Banco de Portugal vai entregar às 18h30 dois envelopes aqui na Assembleia da República, um ao Presidente da Assembleia da República, outro a mim, que contém o texto que será depois editado às 19h no site do Banco de Portugal, na sequência da posição adotada pela Comissão de Orçamento e Finanças relativamente precisamente a esse relatório a editar no site do Banco de Portugal. E por isso, naturalmente, que os senhores deputados terão acesso às 19h, mas a intenção é dar acesso aos senhores deputados antes das 19h, às 18h30, o que farei imediatamente logo que receba o envelope do Banco de Portugal. Vamos então dar início à ordem do dia, e nomeadamente ao ponto 1 da ordem do dia, discussão e votação das propostas de apreciação parlamentar números 120 e 122, relativas ao Decreto-Lei 19/2019, de 28 de janeiro, que aprova o regime das sociedades de investimento e gestão imobiliária. SIGI. A discussão foi iniciada na última reunião. Não registro nenhum pedido de intervenção para efeitos de discussão. O Sr. Deputado António Leitão Mato, por favor.
Sr. Presidente, só porque nós, pelo seguinte, nós recebemos uma proposta do Partido Socialista, procurava ir em linha com aquilo que conversámos aqui, substituir a expressão outras formas de exploração económica por contratos de arrendamento, ainda que sob a forma atípica, que incluam prestações de serviço. E ficou de se perceber quais eram todas as normas que tinham que ser alteradas. Sem surpresa, o Partido Socialista propõe uma alteração tal como nós, aliás, na sequência do pedido que o PSD tinha feito, e a proposta do PSD para retirar, quer do artigo 8º, quer do artigo 11º-A, ou seja, quer dos limiares de composição de ativos, quer do regime fiscal, mas o Partido Socialista propõe também a substituição no objeto social. Estaria tudo bem se o Partido Socialista também alterasse o número 2. O que não pode fazer é dizer que no objeto social é arrendamento, ainda que por formas atípicas, portanto eliminando a expressão outras formas de exploração económica, e manter o número 2 que diz qualquer coisa do género: para efeitos da presente lei, entende-se por arrendamento e outras formas de exploração económica A, a promoção imobiliária desde que B, contratos de utilização de loja e contratos de prestação de serviços. E, portanto, há aqui duas opções, eu já na semana passada fiz referência a isto. Para o objetivo que o PSD tinha e que eu creio que veio a ser partilhado, pelo menos pelo Partido Socialista, pelo que eu percebi, que é restringir o conceito de outras formas de exploração económica, para nós o que é decisivo é fazê-lo na cláusula é no artigo 8º, por causa dos limiares do ativo, e no regime fiscal. Não necessariamente no objeto social, e passo a explicar. Para nós o importante é que aquilo que conte para os 75% de ativos sejam só arrendamento, e admitimos o tal arrendamento atípico ou prestação de serviços. Nos outros 25%, até pode ser títulos do Tesouro, numerário, propriedade que não esteja ainda arrendada, enfim. Podia ser também outras soluções de exploração económica do ativo. E, portanto, isso é uma opção. Por isso é que nós, nas nossas propostas de alteração originais, não mexíamos no artigo 7º. Deixávamos que o objeto social pudesse ser mais amplo, mas não deixávamos é que para a contagem dos 75% valessem a utilização de lojas ou outra coisa qualquer. E, portanto, é só o Partido Socialista tem que fazer uma das duas opções.
Senhor Deputado Fernando Rocha Andrade, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É um lapso aqui. Eu verdadeiramente, neste número 2, aquilo que eu tinha escrito e não teremos transmitido como deve ser à Comissão, é que no número 2 do artigo 7, uma expressão, outras formas de exploração económica, pura e simplesmente desaparece. Porque não é necessária a repetição constante daquele estribilho e, portanto, se disser simplesmente, para efeitos do disposto alinhado no anterior, a aquisição de direitos reais sobre imóveis para arrendamento, compreende designadamente, chega perfeitamente. Ou seja, a ideia, explicando a dúvida do tal Leitão Amaro, a nossa ideia é que os 75% e o objeto social coincidam. Coincidam porquê? Porque os 75% só lá estão para assegurar que uma CIGI não deixa de ser CIGI quando momentaneamente, por mobilização do seu ativo, porque está acabou de vender coisas, está em numerário, esta não deixa de ser CIGI. Mas uma CIGI deve ter como objeto social principal, que é o que está na linha 7 do número 1, as atividades que correspondem à criação dos ativos que estão no oitavo com 75%. Portanto, é um regime relativamente exigente. O objeto principal da CIGI corresponde à criação dos ativos que no artigo 8º têm que constituir 75% do seu objeto social. Identidade do 7º e do 8º. O lapso que nós corrigiríamos neste momento é que, de facto, a expressão outras formas de exploração económica, no número 2 do artigo 7º, desapareceria. Também se podia lá pôr a mesma coisa, abrangendo, mas não é necessário e torna a repetição torna-se inestética, verdadeiramente.
Sr. Deputado António Leitão Amaro, por favor.
Muito bem. Esta coerência fica, ou esta incoerência fica resolvida. Agora, questão interpretativa. Da conjugação do que ficaria no número 2 com o artigo 8º. O que está na alínea A do número 2 e a primeira parte da alínea B, isto é, o desenvolvimento de projetos de construção e a detenção de espaços para utilização como loja, se não forem sob a forma de arrendamento, não contam para a utilização, para o limiar de ativos. Isto é muito simples. O nosso ponto, os centros comerciais funcionam por um regime que, por várias razões de interesse do proprietário, fogem ao regime, não é ilegalidade nenhuma, é outra modalidade contratual, ao regime do arrendamento. E o objetivo com estas exclusões que nós propusemos era que estes não contavam para o limiar. O nosso entendimento é que eles podem ser detidos, mas não contam para o limiar. Certo ou errado?
Deputado Fernando Rocha Andrade, por favor.
Muito obrigado. Bom, estamos a falar em abstrato. A expressão que nós utilizamos é arrendamento, ainda que sob a forma atípica, incluindo prestação de serviços. Dependendo da fórmula contratual exata que é usada no centro comercial, eu confesso que nunca vi nenhum contrato de utilização em centros comerciais, embora recorde que no direito civil, que foi os exemplos que se dava da forma atípica de arrendamento, eu diria, se um arrendamento de direito comercial, perdão, se o contrato de utilização de uma loja em direito comercial for de incluir nesta expressão que nós aqui temos, então, necessariamente, conta. Se não for de incluir, não conta. Eu não consigo de resolver em abstrato essa questão, porque isso dependeria do específico de contrato de que estivéssemos a falar da utilização de centros comerciais. Ou seja, não estou em condições, só por ser um arrendamento comercial localizado num centro... Perdão. Só por ser um contrato que envolve a utilização de uma loja num centro comercial, não fica de per si, nem de fora do objeto, nem de fora dos 35% previstos no número 8. Dependendo da efetiva do contrato que esteja em causa e do intérprete achar que se inclui ou não nesta cláusula.
Sr. Deputado António Leitão Marques.
Foram boas três voltas à rotunda. Senhora Presidente, apenas que conste, então, por mim podemos votar este ponto, que a nossa interpretação é que não tem como alcance estas alterações feitas no artigo 7º e no número 2, passar a tornar um contrato que expressamente foi excluído pelas partes da sua natureza de arrendamento, torná-lo, metê-lo pela porta do cavalo. Para nós somos agnósticos sobre se o arrendamento acontece dentro de um centro comercial, fora de um centro comercial, o que seja, o ponto não é este. É aquilo que nós temos em mente, são contratos que as partes expressamente excluíram do regime do arrendamento e que, por isso, tem como consequência, evidentemente, não cair nestas permissões que admitem o arrendamento. Mas é só esta parte que nós queremos que conste da ata para o processo legislativo, para a interpretação histórica, se algum dia houver dúvidas sobre isso. Como diz o Sr. Deputado Rocha Andrade, aqui tem razão, a tal rotunda, e nós não tínhamos maneira nenhuma de andarmos aqui agora a tentar recortar conceitos, porque isto é um problema de nominação de contratos e as partes podem sempre alterar alguma coisa e, portanto, não há maneira de nós resolvermos isto aqui que não seja o espírito legislador é este.
Vamos então, não registando mais nenhum pedido de intervenção, vamos passar à votação. Vamos votar primeiro a proposta do PS, porque foi uma substituição da proposta anterior, pelo que estão todos de acordo. Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, é uma substituição da que já tinha entrado. Sr. Deputado António Leitão Amar. Começamos pela... Exatamente. Vamos então votar no guião, página 1, a proposta de alteração do PS, emenda à linha A do número 1 do artigo 7º, proposta apresentada pelo Partido Socialista. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Com o voto contra do PCP e do Bloco de Esquerda, o voto favorável dos restantes grupos parlamentares, foi aprovada esta proposta do PS. Temos de seguida uma proposta do PSD, que reporta a alteração do artigo 7º e também do artigo 8º. Separadamente, até porque uma das duas julgo estar prejudicada.
A linha B do número
7º, não? A linha B do número 1 do artigo 7º vai ser votada separadamente. Vamos então votar da proposta de alteração do PSD, emenda à linha B do número 1 do artigo 7º. Objeto social, sob a epígrafe objeto social, linha B, aquisição de participação em outra XG. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? O voto contra do Bloco de Esquerda e do PCP, a abstenção do PS, o voto favorável dos restantes grupos parlamentares, foi aprovada esta alteração. Exatamente. Vamos então votar. Há aqui uma proposta do Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade relativamente ao número 2 do artigo 7º, onde consta, para os efeitos do disposto alinhado do número anterior, a aquisição de direitos sobre imóveis para arrendamento, e depois continua na atual versão, outras formas de exploração económica, compreendo designadamente CAIU ou outras formas de exploração económica. Repetindo-me, vou então ler a nova formulação. Para efeitos do disposto alinhado do número anterior, a aquisição de direitos sobre imóveis para arrendamento compreende designadamente. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Voto contra do PCP, abstenção do Bloco de Esquerda, voto favorável dos restantes grupos parlamentares. Esta alteração não estava no guião. Continuemos no âmbito da proposta do PSD. Só um segundo. Julgo que esta alteração está prejudicada pela aprovação.
Não, não, ela tem que ser. Tem que ser a formulação do número 1 do artigo 8º tem que ser votada. Nós temos aqui duas propostas que são diferentes. A do Partido Socialista e a do PSD, que foi apresentada primeiro, uhum. Mas a do Partido Socialista, que procura fazer também uma restrição inspirada na discussão que aqui tivemos. Da nossa parte, não há problema em que se vote a do Partido Socialista e a do PSD, intuindo eu pelo voto do PSD que será favorável, que será aprovada. A do PSD a seguir ao número 1 ficará prejudicada, porque a restrição, e nós ficamos satisfeitos na medida em que foi feita uma restrição ao que aqui estava, que era excessivo.
Uhum. Este entrou primeiro ou este? Entrou primeiro, peço. Muito bem. A do PSD entrou primeiro, mas vamos estar a do PS em primeiro lugar, com o consentimento do grupo parlamentar do PSD, naturalmente. Podemos votar o artigo 8º, número 1, A e B. Número 1 até ao final. E o corpo. E o corpo. Podemos estar conjuntamente. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Com o voto contra do Bloco de Esquerda e do PCP, o voto a favor dos restantes grupos parlamentares. Foi aprovada toda a redação do artigo 8º nos termos da proposta apresentada pelo PS. Senhor Deputado António Leitão Amaro, julgo que está. Votamos o novo número 12. Muito bem. Vamos votar o novo número 12. Quem vota, apresentado pelo PSD, quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Abstenção do Bloco de Esquerda, voto contra do PCP, voto favorável dos restantes grupos parlamentares. O número 13 resulta, este sim, prejudicado.
O número 13 poderá resultar prejudicado à aprovação do 11º, mas eu sugiro que o 11º, à proposta do Partido Socialista, seja votada primeiro, porque é um regime fiscal em concreto e já não uma ideia. Fica para o fim.
Fica o número 13 para o fim e vamos passar à votação do artigo 11A apresentado. Desculpa. Qual é a ordem? Primeiro é o nono, claro. Vamos votar agora, ainda na proposta do PSD, vamos votar o artigo 9, negociação e dispersão. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Com a abstenção do PSD e do SPP, o voto contra do Bloco de Esquerda e do PCP, o voto a favor do PSD, foi aprovado o artigo 9 da proposta do PSD. Vamos votar o artigo 11º também da proposta do PSD, perda de qualidade de sociedades de investimento e gestão imobiliária. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Com o voto contra do PCP e do Bloco de Esquerda, o voto favorável dos restantes grupos parlamentares foi aprovado. Agora sim, vamos votar o artigo 11º-A, regime fiscal da XGI, apresentado no âmbito da proposta do PS. Quem vota a favor?
Só para clarificar, na sua proposta, na sua versão alterada, não é?
Versão alterada, naturalmente. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Com o voto contra do Bloco de Esquerda do PCP, a abstenção do CDS-PP do PSD, o voto a favor do PS, foi aprovado o 11A, regime fiscal da XGI, mas na versão alterada, proposta pelo PS. Muito bem. E agora, Sr. Deputado António Leitão Amaro, eu considero que o novo número 13 está prejudicado.
Sr. Presidente, efetivamente o conteúdo é, como foi apresentado, é incompatível. Na medida em que, quando o PSD apresentou a proposta, não havia regime fiscal e era uma norma programática para a definição do regime fiscal.
Agora está.
Já existe um regime fiscal apresentado pelo Partido Socialista, com algumas cláusulas anti-abuso, o que fez com que nós não o inviabilizássemos. A proposta do PSD, por isso e como tal, teria que ser é incompatível e, portanto, ela é naturalmente prejudicada. Nós ouvimos nas várias audições posições diferentes sobre o que seria um regime fiscal como acondicionante do tipo que o PSD apresentou. Da nossa parte, se houver disponibilidade de interesse dos grupos parlamentares, admitiríamos uma reformulação, mas ela tinha que ter uma condição que eu presumo, antecipo, mas coloco à consideração dos partidos, em particular dos partidos de esquerda, que são os autores daquilo que eu vou falar a seguir, que é, foi dito nas audições várias vezes e imensas comunicações que recebemos, que o regime fiscal com uma condicionante do tipo formulado relativamente ao arrendamento habitacional seria inviável, em particular para os mais interessantes dos investidores, que são os investidores institucionais, fundos de pensões do mundo inteiro que possam investir, que com algumas cláusulas, ou melhor, normas legais, como aquelas que correspondem a alterações legislativas recentes feitas no arrendamento urbano, estão na prática, por força do risco, impossibilitadas de fazer esse investimento. E nessa medida, da nossa parte, havia disponibilidade para reformular, ou seja, ajustar aquele número 13 ao artigo 8º para um novo número 5 do artigo 11º, desde que viesse acompanhado com uma revogação de alterações legislativas feitas essencialmente no ano de 2017, 18 e já 19, sobre o arrendamento habitacional. Como isto são medidas de direito de preferência e alguns direitos de cessão da posição contratual aprovadas pelo regime de esquerda, pelos partidos da esquerda, presumo que não estejam disponíveis para viabilizar essa revogação. E, portanto, Sr. Presidente, nós temos uma alteração que estaria pronta a entrar se houvesse disponibilidade dos partidos para fazer essa e manteríamos a mesma restrição do arrendamento habitacional a 50%, removendo estes obstáculos. E, portanto, eu hoje gostaria de ouvir ou confirmar aquilo que é uma intuição que temos, por isso não formalizámos essa proposta, mas queríamos deixar aqui reiterada essa nossa disponibilidade e entrará já a proposta se houver disponibilidade dos partidos para algum deles para aceitar revogar as regras, enfim, eu depois posso indicá-las em concreto, mas são basicamente as alterações que nós entendemos serem rigidificadoras do regime do arrendamento habitacional urbano.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Começamos então aqui pelo Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade. Sr. Deputada, se for para formalizar, se houver consentimento para o formalizar, é formalizar, mas não é formalizado. Já tivemos duas alterações neste guião hoje, propostas oralmente. Tem razão, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade.
Sra. Presidente, sem conceder na caracterização que o deputado Leitão Amaro faz relativamente às alterações propostas e aprovadas nesta legislatura relativamente ao regime do arrendamento habitacional, portanto eu não as vou qualificar como redigificadoras, creio que a nossa expressão é mais que protegem os interesses dos inquilinos. Eu creio que não há, falando pelo lado do PS, não há de facto disponibilidade para iniciar neste momento um processo, nem materialmente haveria a disponibilidade para fazer alterações ao regime do arrendamento urbano a propósito deste diploma.
Muito bem, não havendo de um grupo parlamentar, Sra. Deputada Mariana Mortágua, não sei se quer pronunciar.
Eu nem sequer percebo o que é que o deputado Leitão Amaro disse, porque não é a nossa competência, porque o regime foi discutido em outra comissão e porque me parece que não é sequer leal estar nesta fase do campeonato a expor os deputados a tomar decisões que não estão preparados para tomar, que não estudaram, alterando um regime que tinha um âmbito com sentidos de voto que estavam definidos e que à última hora se tenta virar o jogo colocando os deputados numa situação que eles não estão preparados para lidar. E, portanto, se entende que há mais deste processo do que aquilo que foi trazido até agora, com os prazos para a apresentação de propostas de alteração e com a elaboração de guiões de votação, suspensa a votação, continua-se o processo de especialidade e remarcamos uma votação. Eu não sei que é ser confrontada com questões que não tenho capacidade para discutir nem para decidir, para depois tirarem conclusões sobre as minhas posições políticas. Isso é que me parece que é uma má forma de discutir este tema.
Muito bem, Sra. Deputada, já havia de qualquer forma também oposição por parte do Grupo Parlamentar de PS, o que significa, Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Sr. Presidente, só para clarificar à Sra. Deputada Mariana Mortágua que eu não estou, nem estamos, nem vamos retirar nenhuma conclusão sobre as posições políticas da Sra. Deputada.
Não.
Repare, é legítimo ter tomado essa posição, como há pouco uma proposta, um ajustamento proposto pelo Sr. Deputado Rocha Andrade, termos dado todos o assentimento de o votar. E, portanto, qualquer das posições é legítimo, eu respeito. A única coisa que lhe queria deixar claro é que não há nenhum interesse, nenhuma vontade em retirar nenhuma consequência política. O que eu disse, ou uma apreciação política da sua posição, o que eu disse à Sra. Presidente é que, de facto, o entendimento, eu acho que ele é evidente, que a norma era prejudicada a partir do momento que fosse aprovado o regime do Partido Socialista, que era em si um regime concreto e, portanto, a norma programática sobre o mesmo tema do regime fiscal naturalmente cairia, teria que ser prejudicada se o regime concreto fosse aprovado, mas ainda assim aquilo que nós dissemos foi demonstrar disponibilidade para, se houvesse interesse de repescar uma coisa que ficaria prejudicada, procurar dizer quais é que eram as balizas dentro das quais o PSD o faria. Pronto, não quisemos passar o ónus para ninguém, muito menos retirar com interpretações políticas, vou deixar isso claro.
Muito bem, Sr. Deputado. Sendo assim, está encerrada a votação das propostas de apreciação parlamentar número 122, relativas ao Decreto-Lei 19/2019, 28 de janeiro, que aprova o regime das sociedades de investimento de gestão imobiliária, SIGI, nos termos que acabaram de ser votados. Sra. Deputada Mariana Mortágua, tinha pedido para passar o ponto 4, mas aguardava o... Muito bem. Sr. Deputado Paulo Sá.
A ordem de trabalho foi distribuída, dizia, discussão da metodologia da apreciação do projeto. E, portanto, eu não estou em condições de discutir o projeto. Porque o que estava na ordem é a discussão da metodologia da apreciação, que é uma coisa. Agora, apareceu aqui na ordem de trabalhos a discussão do próprio projeto. Não. A ordem que foi enviada para hoje, e agora estava aqui, até fiquei lívido. O que dizia na ordem de trabalhos era a discussão da metodologia da apreciação do projeto de resolução 2255. E, obviamente, que pensava que íamos discutir a metodologia, que é uma coisa será essencialmente que depende do BE. E agora, quando olhei para aqui, é que é a discussão do projeto. E eu preciso de tempo para me informar sobre isto.
O que pode acontecer é não.
Muito bem. Foi de discutida a metodologia na semana passada. Efetivamente, foi um lapso que foi corrigido ontem, de manhã, à tarde ou à noite. Foi corrigido ontem à tarde. Senhor Deputado Paulo, foi corrigido ontem à tarde. A discussão da metodologia era redundante, porque ela já tinha sido discutida, mas efetivamente houve um lapso na convocatória. Houve efetivamente um lapso na convocatória. Mas vamos entrar no ponto 2 da ordem de trabalhos. Discussão e votação da proposta de lei número 201/13, que estabelece mecanismos para a resolução de litígios que envolvam as autoridades competentes de Portugal e de outros Estados-membros da União Europeia, em resultado da interpretação e aplicação de acordos e convenções internacionais para evitar a dupla tributação de rendimentos, transpondo a Diretiva UE 2017-1852. Senhor Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. As propostas do Partido Socialista são apenas de emenda de redação, já foram distribuídas oportunamente. Julgo que são suficientemente esclarecedoras, portanto, julgo que estamos em condições de votar.
Deputado António Leitão Amaro.
Sr. Presidente, só para explicar, o PSD apresentou uma proposta de alteração. Trata-se, este diploma é, no fundo, uma mera transposição de uma diretiva comunitária que nos merece o acordo. A nossa alteração prende-se com o seguinte: a diretiva permitia que o direito a este mecanismo de resolução de litígios pudesse retroagir ou ser aplicado a litígios, portanto, é retroatividade indireta, retrospectividade, a litígios gerados desde 2016 e que estejam pendentes. E, portanto, nós entendemos que haveria uma maior proteção dos contribuintes caso se concedesse a possibilidade máxima concedida pela diretiva, portanto, litígios desde 2016 e não apenas litígios desde 2018, como creio que consta da proposta de lei. Portanto, o que nós fazemos é uma alteração simples nesse ponto. Proposta de alteração.
Muito bem. Vamos, Sr. Deputado Paulo Sá.
Antes da votação, aliás, de acordo com aquilo que foi a votação na generalidade, tínhamos já manifestado a nossa oposição a este instrumento, a este mecanismo que é criado, e anunciamos logo aí que nos oporíamos e que votaríamos contra. As duas propostas de alteração não mudam substancialmente o projeto, ou seja, não melhoram do nosso ponto de vista, e nesse sentido mantemos o voto contra, quer na PPL, quer as propostas de alteração que são apresentadas, pelos motivos que foram subejamente explicados no debate da generalidade.
Muito bem, Sr. Deputado, não registro mais nenhum pedido de uso da palavra. Vamos então passar à votação. Eu pergunto se podemos votar o artigo 1º, o artigo 2º e o artigo 3º conjuntamente. A primeira proposta de alteração do PS reporta ao artigo 6º. Podemos estar os artigos todos até ao artigo 5º e depois entramos nas propostas de alteração, está bem? Pronto, vamos votar os artigos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º da PPL. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Voto contra do Bloco de Esquerda e do PCP. Eu voto a favor dos restantes grupos parlamentares. Os artigos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º da PPL foram aprovados. Vamos entrar agora no artigo 6º. Temos aqui uma proposta de alteração do PS. O artigo 6º sobre a epígrafe de assistência. Votamos os números 1 e 2 da PPL. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Voto contra do Bloco de Esquerda e do PCP, voto a favor dos restantes grupos parlamentares. Vamos votar a proposta de alteração apresentada pelo PS, emenda do número 3. quem vota do artigo 6º, naturalmente. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Voto contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Voto a favor dos restantes grupos parlamentares. A próxima proposta de alteração do PS consta da página 16 do guião, logo de início. Não, temos ainda o artigo 7º, uma proposta de alteração, é verdade. Temos no artigo 7º, portanto, no final da página 13, proposta de alteração, emenda ao artigo, apresentada pelo PS. Sob a epígrafe, artigo 7º, sob a epígrafe, extinção, a extinção do litígio. Quem vota a favor, a proposta de alteração? Quem se abstém? Quem vota contra? Voto contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Voto a favor dos tantos grupos parlamentares. A proposta de alteração, emenda ao artigo 7º, foi aprovada. Entramos agora no artigo 8º, sob a epígrafe prazo. Podemos votar o artigo 8º em tudo o que consta das páginas 14 e 15, porque temos a seguir uma proposta de alteração. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Com a mesma votação das anteriores, foram aprovadas as normas. Entramos agora na proposta de alteração do PS, emenda ao número 4 do artigo 9º. Quem vota a favor? Quem vota contra? Com o voto contra do Bloco de Esquerda e do PCP, o voto a favor dos restantes grupos parlamentares. A emenda ao número 4 foi aprovada, está prejudicado o número 4. Votamos agora 1, 2 e 3 do artigo 9º sob a epígrafe de natureza do acordo. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Voto contra do PCP e do Bloco de Esquerda. O voto a favor dos restantes grupos parlamentares. Os números 1, 2 e 3 foram votados, foram aprovados. Passamos ao artigo 10º, pedido de constituição de comissão consultiva. Eu pergunto se podemos votar o artigo 10º e o 11º. Muito bem, até à primeira proposta de alteração, que é do PS, emenda ao número 7. Portanto, vamos votar até ao número 6, inclusive. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Bloco de Esquerda e PCP votam contra. Sr. Deputado Mariano Mortágua, está correto. Votam contra. Os restantes grupos parlamentares votam a favor. Foi aprovado. Proposta de alteração do PS, apresentada pelo PS, emenda ao número 7. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Contra. Contra. Sr. Deputado Mariano Mortágua, contra. Com a mesma votação do anterior, esta emenda ao número 7 foi aprovada. Temos agora uma proposta de alteração do PS, emenda ao número 8. Quem vota a favor? Quem vota contra? Com a mesma votação da anterior, foi aprovada. Vamos agora votar os números 8, 9 do artigo 11º. Vamos entrar... O 8 está prejudicado, naturalmente. O número 9 do artigo 11º. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Foi aprovado com a mesma votação, intuindo o voto da senhora deputada Mariana Mortágua como contra. Muito obrigada. Entramos no artigo 12º, lista de personalidades independentes. Vamos votar os números 1, 2 e 3. Quem vota a favor? Quem vota contra? Com a mesma votação dos anteriores, foram aprovados os números 1, 2 e 3 do artigo 12º. Vamos entrar na proposta de alteração do PS, emenda ao número 4 do artigo 12º. Quem vota a favor? Quem vota contra? Com a mesma votação dos anteriores, foi aprovado. Fica prejudicado o número 4. Vamos votar os números 5, 6, 7, 8, 9, 10... do artigo 12º, se estiverem de acordo, votamos também o artigo 13º na íntegra. e o 14º também, e o 15º até ao número 5. Não havendo oposição, quem vota a favor? Quem vota contra? Com a mesma votação dos anteriores, foram aprovadas as normas. Entramos na proposta de alteração do PS, emenda ao número 6 do artigo 15º, sob epígrafe, resolução de litígios por comissão alternativa. Quem vota a favor? Quem vota contra? Com a mesma votação das normas anteriores, foi aprovada a proposta de alteração, emenda ao número 6, fica prejudicado o número 6. Vamos estar ao artigo 16º, regras de funcionamento das comissões. Vamos votar as alíneas A, B e C do número 1. Quem vota a favor? Quem vota contra? Com a mesma votação das anteriores, foram aprovadas as normas. Proposta de alteração do PS, emenda do corpo do número 1. Quem vota a favor? Quem vota contra? Com a mesma votação dos anteriores, foi aprovada esta proposta de emenda ao corpo do número 1. Vamos agora votar as alíneas A, B, C, D, E e F do número 2. Quem vota a favor? Quem vota contra? Com a mesma votação de todas as anteriores normas, foram aprovadas. Vamos votar a proposta de alteração do PS, emenda da alínea F do número 2. Quem vota a favor? Quem vota contra? Com a mesma votação, esta proposta de emenda foi aprovada. Bom, nós temos aqui no guião de votações um lapso, não é? A linha F foi votada quando não tinha que ser votada, porque a proposta de alteração é sobre a linha F. Estaria. Vou então recapitular as alíneas A, B, C, D e E do número 2 do artigo 16º foram aprovadas. A proposta de alteração do PS, emenda à linha F do número 2, foi também aprovada. O que significa que ficou prejudicada a linha F do número 2 da PPL. Vamos agora votar a linha G do número 2, o corpo do número 2, o número 3, o número 4, o número 5, o número 6. Se não houver oposição, votamos também o artigo 17º, custos, até à linha A do número 3, incluindo a linha A do número 3. Quem vota a favor? Quem vota contra? Com o voto contra do Bloco de Esquerda e do PCP, o voto a favor dos restantes grupos parlamentares, foram aprovadas as alíneas que identifiquei. Vamos votar a proposta de alteração de PS, emenda da linha B do número 3, do artigo 16, do artigo 17, peço desculpa. Quem vota a favor? Quem vota contra? Com a mesma votação, foi aprovada esta proposta de emenda. Fica prejudicada a linha B do número 3. Vamos votar o corpo do número 3. Se estiverem de acordo, votamos também o artigo 18º, sob a epígrafe, informações, elementos de prova e audiências. E votamos o artigo 18 na íntegra e também o artigo 19, sob epígrafe, emissão de parecer, também na íntegra, até ao número 5. Votamos ainda o número 1 do artigo 20, sob epígrafe, decisão definitiva. Quem vota a favor? Quem vota contra? Com o voto contra do Bloco de Esquerda e do PCP, o voto a favor dos restantes grupos parlamentares, foram aprovadas as normas que identifiquei. Vamos agora entrar na proposta de alteração do PS. Emenda ao número 2 do artigo 20. Quem vota a favor? Quem vota contra? Muito bem. Foi aprovada esta proposta de emenda com a mesma votação dos números anteriores. Fica prejudicado o número 2.
vamos votar os restantes números do artigo 20, de 3 a 9, depois o artigo 21, sob epígrafe publicação da decisão definitiva, na íntegra, o artigo 22 também, relação com outros procedimentos e recursos, o artigo 23, fraude fiscal, incumprimento doloso e negligência grave, o artigo 24 até o número 4, incluindo o número 4. Quem vota a favor? Quem vota contra? Com a mesma votação dos anteriores, foram aprovadas as normas que identifiquei. Vamos agora votar a proposta de alteração do PS, emenda do número 5 do artigo 24º. Quem vota a favor? Quem vota contra? Com a mesma votação dos anteriores, foi aprovada esta proposta de alteração. Fica prejudicado o número 5. Entramos no artigo 25, 25º, pessoas singulares e empresas de menor dimensão. Podemos votar o artigo 25 na íntegra e ainda o artigo 26 também na íntegra, apenas com o corpo. Quem vota a favor? Quem vota contra? Com a mesma votação dos anteriores, foram aprovadas as normas que identifiquei. Entramos agora na proposta de alteração apresentada pelo PSD, emenda ao artigo, no âmbito do artigo 27, norma transitória. Quem vota a favor? Eu presumo voto a favor do PSD e também do CDS-PP, não? Quem vota contra? Com o voto contra do Bloco de Esquerda e do PCP, voto a favor dos restantes grupos parlamentares. A proposta de alteração do PSD foi aprovada. Vamos passar então à votação do artigo 28º, entrada em vigor. Quem vota a favor? Quem vota contra? Com o voto contra do Bloco de Esquerda e do PCP e o voto a favor dos restantes grupos parlamentares, foi aprovado o artigo 28. Está assim concluída a votação na especialidade da proposta de lei número 201/13, apresentada pelo Governo, naturalmente. E vamos entrar, então, no ponto 3 da ordem de trabalhos. Sr. Deputado Paulo Sá, está já em condições de entrarmos no ponto 4 da ordem de trabalhos?
Sr. Presidente, não vou ser eu a empatar isso. Podemos avançar para o ponto 4.
Muito bem, o PCP nunca empata, senhor.
Mas nós não estamos. Nós não estamos.
Não, ainda não. Quem vem do PSC?
Eu creio que é um deputado muito grande.
É um deputado muito grande.
Um grande deputado, que é o deputado Emílio Guerreiro.
Muito bem.
E, portanto,
o PSD traz reforços para encarar o senhor deputado José Manuel Pureza. O PSD não. Nós estamos com o PSD com reforços para enfrentar o deputado José Manuel Pureza, estamos com o senhor deputado Fernando Rocha Andrade com uma caneta das mulheres sociais democratas.
Sim, senhor Presidente,
então, nossa devida nota. Exatamente. Diga, senhor deputado.
Estou a fazer uma melhor, mas sugiro que sigamos a ordem de trabalhos.
Vamos seguir a ordem de trabalhos, apesar do PCP não empatar, não estar aqui para empatar. Vamos então entrar no ponto 4 da ordem de trabalhos e aguardamos. No ponto 3 da ordem de trabalho e entrar e aguardamos então os reforços, o reforço do PSD. Ponto 3 da ordem de trabalho, discussão do projeto de resolução 225/13, apresentado pelo PSD, que recomenda ao Governo que dê orientações à administração tributária para interpretar os números 1, 2 e 2 do artigo 9 do Código do IVA, no sentido de considerar isento do pagamento deste imposto os testes, isentos do pagamento deste imposto, os testes genéticos de paternidade. Quem é que... Senhor deputado António Leitão Amar, senhor deputado Cristóvão Crer, senhor deputado Álvaro Batista, sobre este ponto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente, cumprimentar os seus deputados presentes e apresentar rapidamente o nosso projeto de resolução. Já no início da legislatura, a Administração Fiscal veio determinar, através de uma informação vinculativa...
Sr. Deputado, aproximo o microfone, peço desculpa.
Já no início da legislatura, a Administração Fiscal veio determinar, através de uma informação vinculativa, publicada no seu portal online, que os testes de paternidade de perfil genético passariam a estar sujeitos à tributação em sede de IVA à taxa de 23%, não beneficiando assim da isenção deste imposto de que beneficiavam em contrapartida os atos médicos e as análises clínicas. A isenção ou não dos exames de paternidade e dos testes genéticos é uma questão estrita de interpretação da lei, que foi feita na altura pela administração fiscal e que, no ponto de vista do PSD, é demasiado restritiva, pois desconsidera a sua real importância, sobretudo no que concerne à defesa do direito ao estabelecimento da filiação e da paternidade. E por isso este nosso projeto de resolução, que pretende que a Assembleia da República recomenda ao Governo que dê orientações à Administração Tributária para interpretar os números 1 e 2 do artigo 9 do Código do IVA, no sentido de considerar isento do pagamento deste imposto os testes genéticos e de paternidade. É uma questão simples, na perspectiva do PSD, é uma questão que tem apenas a ver com a interpretação que a Administração Fiscal passou em 2016 a fazer da lei, e do nosso ponto de vista tem todo o sentido que haja orientações à Administração Fiscal no sentido dela alterar o seu ponto de vista relativamente a esta temática. Dizer apenas depois que, daquilo que é também a nossa informação, estamos a falar de uma perda de receita para o Estado de valor insignificante, tendo em consideração aquilo que está do outro lado, digamos assim, que é a defesa do direito ao estabelecimento da filiação e da paternidade. E é só.
Muito obrigada, Sr. Deputado Álvaro Batista. Não tenho a inscrição do Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade.
Eu devo dizer com muita frontalidade que acho o projeto de resolução absurdo e que nada tem a ver com a minha interpretação, que não fiz de todo, da integração ou não destes atos no artigo 9 do Código de IVA e da isenção. Vamos lá ver. Um projeto de resolução, neste sentido, é uma recomendação de conteúdo político da Assembleia da República. E a Assembleia da República não pode dirigir recomendações de conteúdo político ao Governo sobre a interpretação de leis, além do mais, em matéria reservada da Assembleia da República. Se o Parlamento entende que o artigo 9º do Código do IVA abrange estes atos, o que o Parlamento tem que fazer é uma lei explicitando que, assim é, só o Parlamento é que o pode fazer. Desde 2016, quando este projeto de resolução foi entregue, já houve inúmeras oportunidades de ser apresentado um projeto de lei neste sentido. Se o Parlamento quiser fazer disso a interpretação retroativa da norma, pode haver complicações, mas o Parlamento pode dar eficácia interpretativa à norma. O que o Parlamento não pode fazer é pedir ao Governo que faça algo que só o Parlamento pode fazer, que é determinar com força obrigatória geral, o sentido de uma norma fiscal. Só o Parlamento é que pode fazer. E o Governo e a Administração, quando interpretam a lei, têm que se guiar exclusivamente por critérios jurídicos. Os serviços, bem ou mal, terão chegado à conclusão que esta era a interpretação. A interpretação pode estar certa, a interpretação pode estar errada, mas o Governo não pode haver uma recomendação política ao Governo para que interprete de forma política aquilo que tem que ser feito, por interpretação de forma jurídica. E, portanto, eu tenho imensas dúvidas que isto seja sequer admissível constitucionalmente, e acho que será um péssimo precedente se o Parlamento, em vez de fazer legislação fiscal, passar a recomendar ao Governo que interprete as normas de uma certa maneira, ainda que a interpretação seja contra a legem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Primeiro, sobre a substância, há aqui duas questões, uma relacionada com os testes genéticos feitos nos hospitais para despistar doenças genéticas e outra para identificar a paternidade. Relativamente às primeiras, a informação que temos é que estes testes genéticos para despiste de doentes não têm qualquer encargo para os doentes, quando realizados no Serviço Nacional de Saúde, portanto esta questão não se colocaria. Relativamente à outra questão de determinação da paternidade, efetivamente a informação que temos é que eles são pagos 5,5 unidades de conta, ou seja, cerca de 561 euros, e portanto faria todo o sentido que essa isenção pudesse existir. E portanto, tendo em conta esta segunda vertente, testes pagos para terminação da paternidade não havendo isenção de custas judiciais, pensamos que faria sentido que houvesse a isenção do IVA para estes testes no conjunto, afetando apenas aqueles que são feitos para determinar a paternidade. E, portanto, nesse sentido, não temos objeções à proposta que aqui é levantada. A questão que o Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade levanta aqui é uma questão de outra natureza e que penso que merece uma reflexão desta Comissão. Uma leitura, uma determinada leitura do artigo 9º, ou dos números 1 e 2 do artigo 9º, permite concluir que os testes de paternidade, os testes genéticos, estariam incluídos nesta categoria. E que, portanto, o legislador, ao legislar, expressou a vontade de que este tipo de testes fossem considerados atos médicos e, portanto, incluídos naquele número 1 e 2. O que acontece aqui é que a ATEA terá tido uma interpretação mais restritiva do que aquela que, aparentemente, o legislador queria colocar neste número 1 e 2 do artigo 9º. A questão é se é necessário fazer uma nova norma interpretativa, a Assembleia legislar nesse sentido, ou se bastará que a ATEA corrija a sua interpretação deste número 1 e 2 do artigo 9, passando automaticamente a incluir estes testes genéticos no âmbito deste artigo. Eu penso que a intenção do PSD, eu não sou o intérprete das intenções do PSD naturalmente, mas penso que a intenção do PSD na recomendação ao Governo é no sentido de que a AT, que é tutelada pelo Governo, passe a interpretar este número 1 e 2 do artigo 9º como significando ou como incluindo os testes genéticos. Nesse sentido, não haveria necessidade de fazer nenhuma legislação, porque ela estaria a ser interpretada aquilo que seria a intenção, o espírito do legislador. Eu gostava que o PSD pudesse clarificar, porque esta questão que o professor deputado Rocha Andrade levanta é relevante e importante, do PSD clarificar esta questão. Se, efetivamente, a sua norma visa apenas, junto do Governo, recomendar para que haja uma diligência junto da ATE, no sentido de que a interpretação feita a estes números seja aquele que corresponde ao espírito do legislador, e não uma interpretação ou uma alteração legislativa, porque ela já estaria incluída neste número. Mas é esta questão que eu penso que o PSD devia esclarecer, porque esta questão que o Sr. Deputado Rocha Andrade levanta é importante e não podemos simplesmente ignorar.
Sr. Deputado Álvaro Batista, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Peço desculpa, Sr. Deputada. Sr. Deputada Cecília Meirelles pediu-me a palavra. Peço desculpa, Sr. Deputada.
Muito obrigada. Sra. Presidente, apenas para exprimir a concordância do CDS em relação a este objeto de isenção dos testes genéticos e dos testes de paternidade. Eu creio que haverá poucos que se oponham a esta interpretação. E apenas para dizer, eu percebo aquilo que diz o Sr. Deputado Rocha Andrade e tenho crescentemente, aliás, visto com preocupação a tendência que a Assembleia tem para recomendar ao Governo que faça ocasionalmente coisas que apenas ela própria tem tendência para fazer. Já não é a primeira nem a segunda vez que o vejo, e vejo com preocupação porque acho que não contribui para a confiança nas instituições nem no Estado de Direito no seu todo. Contudo, eu chamo também a atenção que não é por vezes, dada a enorme complexidade da legislação fiscal, que para um jurista comum é de complexidade muito elevada, é quase preciso ser um especialista dentro dos especialistas para lá chegar, e sobretudo à capacidade criativa e interpretativa das finanças, que tendencialmente tem a sua criatividade não propriamente alinhada com a intenção do legislador quando faz ou quando cria legislação fiscal, torna-se também muito difícil ao Parlamento criar legislação que depois não possa ser interpretada num sentido restritivo, como é o caso desta legislação vigente. E, portanto, eu acho que valeria a pena, na próxima legislatura, meditar sobre este assunto com um bocadinho mais de profundidade, porque, como ainda na última semana estivemos aqui a fazer a votação na especialidade de várias normas fiscais que vinham corrigir, normas fiscais que o próprio Parlamento tinha aprovado há um mês ou há dois. E, portanto, eu acho que temos que começar a fazer isto de uma forma que não abra este caminho para a administração tributária e para estarmos sempre a ser confrontados com estas diferenças de interpretação. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu, se a Sra. Deputada Palmira Maciel e o Sr. Deputado João Paulo Correia saírem da sala, perdemos o quórum para o próximo ponto da ordem de trabalhos, pelo menos um. O próximo, não temos nenhum deliberativo. Há discussão. Não temos quórum de funcionamento, efetivamente. Muito bem. Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E começar por dizer que aquilo que o PSD pretende não é criar uma nova norma. Aquilo que o PSD que pretende é que fique claro qual é o sentido que o legislador deve dar à norma que já existe hoje. E porquê? Porque entendemos que uma entidade administrativa, que foi a Administração Tributária, fez uma interpretação contra legem daquilo que é que são os números 1 e 2 do artigo 9º do Código do IVA. E é esta correção que pretendemos que conste no nosso projeto de resolução, e é só isto que se pretende fazer. Porque a lei para nós é clara, aliás, se não fosse, se a lei não permitisse precisamente outra interpretação, não tinha havido necessidade de ter sido criada esta orientação administrativa por parte da Administração Tributária. Se ela existe é porque a lei permite mais do que um sentido, e aquilo que nós entendemos que a Assembleia da República deve fazer, como órgão legislativo, é definir aquilo que é o alcance das leis que ela própria faz. E, portanto, na nossa perspectiva, este projeto de resolução é perfeitamente suficiente para alcançar o objetivo que está aqui em causa, que é a Administração Tributária passar a interpretar corretamente a lei, no que diz aos testes de paternidade e no que diz aos testes de perfil genético, que também estão incluídos naquilo que é o projeto, daquilo que é a interpretação feita pela Administração Tributária relativamente a esta questão. Só se trata disso. Na nossa perspectiva, a lei é clara. Na nossa perspectiva, a lei é suficiente. Tem é de passar a ser interpretada corretamente, e por isso mesmo este nosso projeto de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, por favor.
Vou chamar a atenção que o Sr. Deputado Álvaro Batista acaba de dizer que com esta resolução pretende que a Assembleia defina o alcance da lei que ela própria faz. E que, portanto, a intervenção do Sr. Deputado Álvaro Batista choca de frente com o artigo 112 da Constituição, que precisamente existe para proibir que, nomeadamente a Assembleia, por outro ato que não legislativo, venha definir o sentido das leis que ela própria faz, confirmando assim a minha intervenção inicial e o caráter grotesca e grosseiramente inconstitucional desta iniciativa.
Muito bem, Sr. Deputado, para clarificação, o Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade acabou de referir o número 5 do artigo 112 da Constituição da República, que diz que nenhum ato de outra natureza, que não lei, decreto legislativo regional, podem fixar com força obrigatória, conferir natureza com força obrigatória geral a atos que não tenham aquela natureza nos termos do número 1 do artigo 112. Eu julgo que não é essa a pretensão deste, percebo o raciocínio que o Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade faz desta matéria, mas parece-me não é esta a intenção deste projeto de resolução, não é conferir força obrigatória geral a nenhum outro ato, é efetivamente fixar, recomendar a fixação de uma interpretação de um ato que já ele próprio tem força obrigatória geral. É esta a minha interpretação deste projeto de resolução. Percebo o argumento, mas não está aqui o PSD a tentar propor um assento. Senhor Deputado, julgue. Senhor Deputado Cília Meireles. E por isso mesmo,
Presidente,
foi admitido
apenas para uma precisão, porque nós temos estado a falar de atos, mas tanto quanto eu percebo, o artigo 9 refere-se a prestações de serviço, a isenção em operações de prestação de serviço relacionadas com, no caso, serviços médicos e sanitários e operações com eles estreitamente conexas, efetuadas em estabelecimentos hospitalares, clínicas, dispensários e similares. Eu acho importante esta precisão porque, dito assim, parece que estamos a falar do medicamento, quando na realidade não estamos a falar de uma coisa, estamos a falar de uma prestação de serviço.
Exatamente, do preço do teste.
Não é propriamente teste, é a prestação do serviço de...
Não é? De teste. Muito bem. Muito bem. Está então terminada a discussão. Não registro mais nenhum pedido de intervenção. Está terminada esta discussão. E Coimbra, mas Coimbra com que deputado do PSD, não? Ah, muito bem, exatamente. Os reforços, senhor deputado José Manuel Pureza, os reforços do PSD, senhor deputado José Manuel Pureza, os reforços do PSD não chegaram para o confrontar, portanto terá que lidar com o senhor deputado José Manuel Pureza.
Muito obrigado, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Eu queria apresentar em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda um projeto de resolução que se prende com o regime fiscal aplicável às repúblicas estudantis da cidade de Coimbra. Sou natural de Coimbra, vivo em Coimbra e por isso mesmo faço com gosto a apresentação deste projeto de resolução. Do que se trata é da realidade de entidades que são certamente conhecidas e que têm uma importância cultural que é, enfim, consensual, são um elemento emblemático da cultura estudantil, enfim, pluriscolar da cidade, e são também importantes no plano social prático, na exata medida em que são um mecanismo, digamos assim, de alojamento de estudantes deslocados de uma forma, enfim, económica. Isso mesmo está na base do reconhecimento de interesse histórico e cultural local que tem sido conferido a estas entidades. Sucede que isso não se tem refletido, como deveria, no regime fiscal aplicável. Ou seja, nós hoje temos uma situação dúplice. Aquelas repúblicas cujo edificado é propriedade da Universidade de Coimbra têm um regime de isenção de IMI. Aquelas outras cujo imóvel não pertence à Universidade de Coimbra, pertence à própria República, aos estudantes velhos e, perdão, antigos e recentes que habitam aqueles espaços, essas mantêm um regime fiscal diferente, mais gravoso, e o que, portanto, tem, e isso decorre até de diálogos muito insistentes em que tenho estado pessoalmente envolvido, como deputado eleito pelo Círculo de Coimbra, isso tem como resultado uma situação económica muito aflitiva para estas outras repúblicas que não têm este regime fiscal mais favorável. E, portanto, o que vimos aqui propor é que se recomenda ao Governo que encete os atos absolutamente necessários, medidas absolutamente necessárias, para reconhecer um regime fiscal igual para as repúblicas de Coimbra, em virtude de serem repúblicas de Coimbra e não em virtude ou não em função do critério titularidade do imóvel. É isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Leite Almar. Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade.
Sra. Presidente, eu subscrevo integralmente os dois primeiros parágrafos desta resolução relativos às repúblicas de Coimbra, que estão, aliás, muito bem escritos e que eu saúdo. Mas aqui um problema. Há duas entidades neste mundo que podem realizar uma isenção de IMI das repúblicas de Coimbra. Uma dessas entidades é a Assembleia Municipal de Coimbra, por proposta da Câmara Municipal de Coimbra, em termos de alteração à legislação das finanças locais, feita neste Parlamento há cerca de um ano e meio. A outra é esta Assembleia da República, que pode, embora eu seja contrário a isso, pode criar isenções no IMI, é certo que, assim, diminuindo as receitas do município de Coimbra contra a sua vontade. Há uma entidade que não tem quaisquer competências em matéria de criação de isenções no IMI, que é o Governo. E, portanto, a Assembleia da República podia recomendar isto à Câmara. À Câmara de Coimbra. A Assembleia da República pode legislar neste sentido. A Assembleia da República recomendar ao Governo que o faça. Caímos no mesmo absurdo, creio eu, de há pouco.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Leite Almar, já tinha pedido antes.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Eu começo também pela primeira referência, é de que a preocupação substantiva aqui subjacente merece o nosso acolhimento e compreensão. Eu creio que a situação ainda é mais complexa do que foi descrita pelo Sr. Deputado José Manuel Pureza, no sentido que eu creio que são 23, 24 repúblicas. Há as da Universidade Pública que são, por isso, isentas de IMI, dada a natureza pública da entidade proprietária. Creio que há algumas da propriedade da Câmara, mesmo em situação de isenção de IMI, e depois, dentro das que não são propriedade pública e por isso não gozam da isenção de IMI por esse efeito, há duas situações diferentes. Há algumas que são propriedade, de facto, de uma associação ou antigos alunos, portanto, pessoas que têm esse fito benevolente de prosseguir a atividade da República, e eu creio que também há algumas que são simplesmente propriedade de privados que não têm nenhuma relação com a República. Sendo que, destes dois casos, poder-se-á estar a gerar o facto de um que quer continuar a garantir um certo rendimento e, portanto, deve querer repercutir o IMI na renda, e o outro que não consegue aguentar mais por mais vontade que a associação de mérito seja. Mas está tudo, no fundo, dentro da preocupação do Sr. Deputado. Eu, antes de classificar, porque me pode escapar alguma coisa, eu queria só tentar perceber como um excerto do projeto de resolução do Bloco de Esquerda, quando se diz que o Bloco de Esquerda ficou convencido que o Orçamento de Estado para 2019 teria garantido a isenção. A avaliação que nós fizemos foi que a única coisa que aqui se podia pegar era uma norma que está no Orçamento do Estado, tem a ver com a interconexão de dados, uma interconexão de dados para a identificação de lojas históricas que podem estar, ou edifícios reconhecidos de interesse nacional ou de interesse local. Mas pode-me estar a escapar alguma coisa. E, portanto, o meu ponto é, o texto resolutivo parece partir do princípio que há uma norma legal existente habilitante para a isenção e que algo no processo administrativo está a inviabilizar o cumprimento de uma habilitação legal de uma isenção já concedida. Caso em que, se for isto, já a objeção do Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade já não se colocaria, porque não havia um problema. Estamos a voltar à mesma discussão, mas portanto, eu queria, porque nós não temos nenhuma, ou não temos dúvidas da ideia de que se há imóveis que podem, pela utilização, merecer, e ela ser reconhecida desde logo no plano local como de interesse, terem alguma proteção, as repúblicas podem fazer sentido, em linha com, é uma analogia, mas que não se pode fazer em termos jurídicos com o conceito de loja histórica. A questão é que não é uma loja histórica. E, portanto, eu queria era perceber.
Sra. Deputada Cília Meireles, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, exprimir a concordância do CDS em relação ao objeto deste projeto de resolução. O facto das Repúblicas de Coimbra, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista educativo, do que permitem aos estudantes que estão deslocados de vivência, quer até da preservação da tradição e até do lazer, digamos assim, são sem dúvida uma realidade que é única em Portugal e que tem que ser protegida. Nós voltamos, um bocadinho, como segunda nota, à questão de que nós estamos a recomendar ao Governo, tanto quanto percebo, que interprete de uma determinada forma uma norma que nem sequer é explícita no projeto de resolução. E, portanto, o que eu sugeria que se fizesse, porque tanto quanto se percebe é que interprete uma determinada norma no sentido de considerar isentas de IMI e de as considerar como realidades de interesse histórico, cultural ou social local, tal como foi aprovado no Orçamento de Estado de 2019. Ora, eu acho duvidosa esta forma, por todas as razões que já aqui foram expostas, duvidosa esta forma de mandar o Governo interpretar normas que na realidade são da nossa competência exclusiva, mas ainda assim, pelo menos, se fosse possível na parte resolutiva dizer exatamente qual é a norma e como é que ela deve ser interpretada, porque Eu fiquei um bocadinho na dúvida qual era a disposição do Orçamento de Estado de 2019 que introduzia esta alteração no ordenamento jurídico e como é que ela devia ser interpretada. Portanto, se pudéssemos pelo menos precisar mais um bocadinho, acho que era relevante.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, pode passar, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Três coisas. A primeira é quase uma nota preliminar. Temos um projeto de resolução que protege a importância histórica e social das repúblicas estudantes da cidade de Coimbra e vem parar à COFMA. E vem parar à COFMA porque fala em IMI, se falasse de IVA também vinha a passar aqui qualquer imposto. Eu penso que valia a pena, já não é nesta fase da legislatura, mas talvez os deputados que estiverem na COFMA na próxima legislatura, pensarem que matérias desta natureza, tendo uma componente de impostos, mas estando claramente ligadas a outras matérias, devem ser tratadas nesta comissão, na vertente de impostos, mas também nas outras, nas vertentes respectivas. Porque, obviamente, este assunto e muitos outros têm passado por aqui, torna-se muito difícil aos deputados da COFMA que me acompanham a estas matérias específicas depois discuti-los e, aliás, no caso do BE, até veio aqui o deputado Manuel Pureza de fora de outra comissão que não é esta, apresentar. Mas já não é nesta legislatura que iremos tratar, mas valerá-se com certeza a pena pensar nisto na próxima legislatura. A segunda questão, que é a substância do projeto, não temos nenhuma objeção a que todas as repúblicas de estudantes da cidade de Coimbra, e aliás no resto do país, tenham isenção de IMI, valorizando e reconhecendo a sua importância. Portanto, sobre a substância não temos nenhuma objeção, acompanhamos. A terceira questão é a questão que foi levantada novamente pelo Sr. Deputado Rocha Andrade e que é legítima, aliás foi abordada também pelos Srs. Deputados PSD e CDS, que é a questão de saber se há uma norma habilitante e trata-se de intervir junto da AT para que essa norma habilitante seja interpretada da forma correta, e cairíamos exatamente na situação do projeto de resolução anterior, em que existem normas habilitantes, o número 1 e 2 do artigo 9, e corresponde à intenção do legislador que aquilo abrangesse os testes genéticos, e portanto recomenda-se ao Governo que exercendo os seus deveres de tutela junto da AT, providencie no sentido da interpretação correta da norma. Neste caso, cairá na mesma situação, havendo uma norma habilitante e que a AT não está a interpretar corretamente, porque não inclui, por algum motivo, algum determinado tipo de república, quando deveria incluir. E, portanto, assim sendo, cai-se na situação anterior e trata-se de recomendar ao Governo não que legisle em vez da Assembleia da República ou que interprete leis da Assembleia da República, mas que, junto da AT, providencie no sentido que a norma seja interpretada corretamente daquilo que era a vontade do legislador. Nesse sentido, parece-me que faz todo sentido a proposta da Sra. Deputada Cília Meireles de que o texto da resolução inclua a norma habilitante, recomendando-se ao Governo que providencie no sentido que essa norma seja interpretada corretamente e também inclua as repúblicas, que neste momento não são todas, não estão abrangidas pela tal isenção de IMI que se pretende conseguir com este projeto de resolução. Mas isso é uma sugestão, caberá ao proponente dizer se está de acordo ou não. Quanto à substância, nada a opor, acompanhamos.
Bom, eu julgo, antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade e depois ao Sr. Deputado José Manuel Pureza, eu julgo que aquilo que o Sr. Deputado Paulo Sá, aquilo que o Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade disse relativamente ao projeto de resolução anterior é distinto do que está a ser dito agora, porque o Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade nunca chamou norma habilitante ao regime jurídico relativamente aos custos com os testes, a prestação de serviços de testes de paternidade. Não é uma questão de norma habilitante, é um regime jurídico que está estabelecido na lei, relativamente ao qual vem um projeto de resolução propor que a interpretação daquele regime jurídico leve a esta conclusão. São coisas distintas. Uma norma habilitante é uma norma que confere poder para ou legislar ou regulamentar ou quer que seja para exercer uma qualquer prerrogativa da autoridade pública. No que diz respeito a esta questão, já vamos ouvir o Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade e o Sr. Deputado também José Manuel Pureza sobre esta questão, mas das duas uma, ou existe uma norma no orçamento, como foi levantado, que estabelece um regime de isenção para o ano 2019 e, portanto, ele tem que ser concretizado, ou se existe uma norma habilitante, terá que existir sempre uma norma habilitante para a atuação da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal, porque são as entidades que têm competência nesta matéria, correto?
Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, são dois casos distintos.
Sra. Presidente, eu tive a honra, enquanto Secretário de Estado de Assuntos Fiscais, de subscrever uma proposta de alteração legislativa que mudou bastante a forma de concessão dos benefícios fiscais em sede de IMI e que eu creio que por vezes não está totalmente presente nos nossos espíritos. A regra do regime financeiro das autarquias locais hoje em dia para isenções fiscais em IMI é que a Assembleia Municipal, mediante proposta da Câmara, aprova regulamento contendo os critérios da isenção. Que os benefícios fiscais em causa das isenções devem ter em vista a tutela de interesses públicos relevantes, que, consenso generalizado, está em causa nas repúblicas de Coimbra. Que o reconhecimento desses benefícios é feito pela Câmara e não pela administração, precisamente para evitar uma situação absurda, que é a administração central estar a litigar com os particulares em torno de isenções que são criadas pelos municípios. Portanto, são as câmaras que têm competência, não só. Assembleias criam as isenções fiscais e as câmaras reconhecem isenções fiscais. E que a única coisa que as câmaras têm que fazer é mandar uma lista todos os anos para a autoridade tributária dos imóveis que reconheceram como isentos e que estão isentos. Não há nenhuma margem para interpretação pela AT destas normas. A AT recebe uma lista da Câmara a dizer, por aplicação dos nossos regulamentos, estes imóveis estão isentos e a AT isenta. Portanto, o primeiro destinatário, o primeiro ator que tem que proceder à criação deste benefício, que aliás, pela sua natureza, é de incidência puramente local, uma vez que só há repúblicas de Coimbra em Coimbra, não é? É a Assembleia Municipal de Coimbra, quem tem que aplicar é a Câmara de Coimbra. Portanto, eu confesso que esta é a minha primeira incompreensão, porque é que isto está aqui e não na Câmara de Coimbra, onde creio que o Bloco, não, a Assembleia de Coimbra, onde o Bloco de Esquerda, creio eu, também tem representantes que podiam fazer esta proposta. A Assembleia também pode, eu acho errado, como princípio, mas também pode, tendo em conta a tutela de certos interesses, fazer esta isenção por lei. Pode. Eu não conheço nenhuma lei que o tenha feito. Se há uma lei que na qual se integrasse esta isenção não tenha escapado, então eu admito que possa haver aqui uma outra coisa qualquer. Mas eu não me lembro de nenhuma lei que tenha criado esta isenção para as repúblicas de Coimbra ao que ela se enquadre. Agora, parece-me que o destinatário desta recomendação é, de facto, a Assembleia Municipal e a Câmara de Coimbra.
Muito obrigada, Sr. Deputado José Manuel Proença, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Muito brevemente, quero agradecer os vários comentários que foram feitos, eles foram úteis e, na verdade, digamos, a situação que é vivida por algumas das repúblicas em Coimbra é uma situação de tal forma aflitiva do ponto de vista da sua sustentabilidade que todos os planos onde se possa atuar no sentido de obter uma situação que permita a respiração são planos onde naturalmente a nossa intervenção se fará sentir. E, portanto, o plano autárquico é um deles, evidentemente, e não há disso qualquer dúvida. Todavia, a situação que nos faz apresentar este projeto de recomendação, este projeto de resolução, perdão, é o facto de haver uma classificação como imóvel de interesse histórico em termos locais e isso não ter depois correspondência no plano da atuação da autoridade tributária. E, portanto, nós observamos a legislação, perdão, o normativo do orçamento para 2019 e entendemos que há, digamos, uma inclusão de situações como esta em norma orçamental. E, portanto, seguiremos aquilo que diz a senhora deputada Cília Meireles, iremos naturalmente, enfim, afinar a parte resolutiva deste projeto, a tempo de que ele possa vir a ser votado no dia 19, falo-emos justamente indicando aquela que nos parece ser a norma que daria guarida a esta pretensão. Mas, enfim, é isso que vamos fazer e, portanto, agradeço de qualquer maneira os contributos que aqui foram dados para, mais do que tudo, para uma atuação eficaz nesta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos a Comissão de Orçamento e Finanças que tem reunião amanhã, de manhã, e, portanto, se puder entrar para a reunião de amanhã de manhã, tem reunião, são audições, mas no final pode fazer-se a apreciação e depois chega para a discussão sobre a nova formulação, uma vez foi requerida. Tem que ser remetida para a DAPLEN e é remetida para a DAPLEN.
pela Comissão e, portanto, é distribuída. E... Não, a discussão está feita, mas pode ser dado conhecimento aos, inclusive à proponente desta alteração em concreto, do teor. Muito bem. Entramos agora em outros assuntos e no âmbito de outros assuntos. Temos um. Este mapa foi distribuído a todos os deputados, não foi? Temos um e-mail do Sr. Deputado António Leitão Amaro, relativo à comunicação do Governo de referência 2065, datada 12/7/2019. Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Sr. Presidente, é muito simples, já que o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais teve a gentileza de, atento ao que nós fizemos aqui sobre o SAFT e sobre a obrigação de entrega, que foi na prática exigir como condição para que fosse de dever, ou exigisse um dever de entrega, que as condições de entrega e a identificação dos campos excluídos fosse prevista em decreto-lei, o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais teve a gentileza de nos informar de algumas reflexões que estava a fazer sobre opções possíveis. Eu pedi que este assunto, referi à Sra. Presidente, gostava que este assunto fosse abordado pelo seguinte. Eu creio que havia vantagem em que, das duas uma, se o Governo pretende um assentimento prévio da Assembleia da República, creio que não é isso que é necessário nem se justifica, que pudesse haver um diálogo aprofundado, mas sobretudo que fazer e que fosse respondido ao Sr. Secretário de Estado algo nestes termos, que uma informação deste tipo prévia, que me parece que é o que ele quis fazer e é prudente da parte dele, pudesse ser acompanhada previamente à aprovação do decreto-lei, se é esse o objetivo dele, de duas coisas. Uma efetiva audição que ele diz que iria fazer da CNPD, atendendo aos resultados. E dois, uma coisa que eu não sei se está tão explícita assim no ofício que ele nos enviou, mas ele falou nisso aqui numa das audições, o envolvimento daquele grupo de trabalho, ou uma comissão com as ordens de contabilistas e de revisores, com associações empresariais. Esse é um primeiro ponto, é que não se entendesse que a remessa deste ofício neste momento para a COFMA significasse pelo seu silêncio a concretização do processo de audição e de concertação que está assumido, apenas que ficasse claro que essas duas audições devem ser realizadas, e em terceiro lugar, que idealmente o Governo procurasse que o decreto-lei fosse publicado em tempo de não prejudicar uma apreciação parlamentar. Eu sei que existe um costume quase constitucional de que se entende que no período de férias parlamentares e no período eleitoral há uma espécie de uma suspensão da contagem do prazo para apreciações parlamentares. Mas eu diria que era de alguma forma escusado que este decreto-lei estivesse a ser aprovado agora a correr no início de agosto, sendo que o Partido Comunista, o PSD designadamente, mas eu creio que todos os partidos mostraram um interesse em eventualmente fiscalizar o conteúdo do decreto-lei, por isso é que ele foi tornado decreto-lei e não uma portaria. E, portanto, era só isso, Sr. Presidente, era sugerir que a COFMA, propor que a COFMA, em resposta, dissesse isto não é, ou o silêncio da COFMA neste momento não é e não pode ser assumido como uma concordância com o que ele está previsto. Nós não fizemos um debate sobre isso sequer, nem eu estou a propor que ele seja feito agora. Dois, que devem ser realizadas e tidas em conta aquelas duas instâncias de concertação e audição, CNPD e o tal grupo de trabalho ou comissão de que ele falou. 3, que o Governo procura calcular que a data de publicação do decreto-lei tem um mínimo de proximidade relativamente ao início da próxima legislatura, para que os deputados que aqui tiverem, vários de nós não estaremos cá, mas os que aqui tiverem possam fazer aquilo que era, estava subentendido na proposta de alteração que foi aprovada, que é a possibilidade de um escrutínio parlamentar.
Senhor deputado, este comunicado do Governo termina referindo que será submetido a parecer prévio da Comissão Nacional de Proteção de Dados, mas apenas faz essa referência relativamente à Comissão Nacional de Proteção de Dados. Já então enviado um ofício da Comissão de Orçamento ao Secretário de Estado, exatamente com este teor, não havendo nenhum inconveniente. Não registro mais nenhum pedido de uso da palavra sobre esta matéria, portanto, será remetido ao Secretário de Estado essa informação. Eu pedi para ser distribuído pela mesa e coordenadores. Como sabemos, muito provavelmente já terá chegado em papel o documento que vai ser publicado às 19 horas no site do Banco de Portugal, e portanto julgo que vamos todos ter acesso pelo site do Banco de Portugal, mas pedi para ser distribuído um memo relativamente ao regime jurídico um memo que foi distribuído por mesa e coordenadores respeitante ao regime jurídico dos dados constantes no relatório extraordinário apresentado pelo Banco de Portugal. Não sei se todos os senhores coordenadores, senhor vice-presidente, tiveram oportunidade de olhar para o memo. Senhor deputado António Leitão Amaro.
Senhor Presidente, nós tivemos a oportunidade de ler. Temos tudo o que a senhora Presidente aqui escreve merece a nossa concordância. A minha pergunta é se isto é a base de uma deliberação da COFMA ou a base de algum pedido de consulta adicional que a COFMA faça.
Havendo concordância, será consultado aquilo em que não se concordar aqui, como não estando ao abrigo do segredo bancário.
Oh, Sr. Presidente, eu creio então que eu estou no essencial, segundo o que eu percebi do seu parecer, o seu memo foi basicamente dizer isto. Há coisas que nem sequer que evidentemente não estão cobertas pelo segredo bancário e que, por isso, não há que perguntar a ninguém se nós estamos impedidos de divulgar. Designadamente, se nós publicássemos aquelas 3.000 linhas, eliminando de todo, por exemplo, a coluna do devedor, já nem estou a falar na codificação, provavelmente, e eventuais dados pessoais que possam estar, todos os dados passavam a ser não relacionados com ninguém, e por isso não estávamos a quebrar o sigilo de ninguém. Mas eu admito que possa haver uma avaliação depois um bocadinho mais fina do que esta. Mas eu creio que é fundamental, e eu queria reiterar isto, é fundamental que até ao final desta sessão legislativa, ou melhor, até à interrupção dos trabalhos, haja uma decisão da COFMA sobre o que é que vai ser publicado do que nós recebemos. Da nossa parte, a senhora Presidente conhece a posição do PSD, boa parte daquela informação é suscetível de ser publicada. Depois resta saber o que é que se faz com os dados que são protegidos por segredo, designadamente as identificações das pessoas. Achamos, por exemplo, que não merece tutela de segredo bancário, não são sujeitos desse direito os administradores. E, portanto, claramente, a coluna dos administradores que participaram na concessão de cada posição financeira deve ser publicada. E, portanto, eu acho que a sua metodologia é uma metodologia avisada. Eu creio que, dada a hora que o memo chegou, talvez fosse mais avisado nós, para tomarmos uma deliberação na parte, na basicamente que é o que a senhora Presidente entende, é, vejam lá se concordam que A, B, C, D sejam consideradas informações não protegidas, e B, ou esta outra lista de questões, sejam potencialmente protegidas e, nessa medida, se consulte o grau em que podemos divulgar. Eu acho que sim. Nós concordamos com o que aqui está, mas admito que os outros grupos parlamentares possam entender que uma decisão que feche o que vai ser publicado, porque é isso que nós estamos a assumir, possa ser feita amanhã. O nosso pedido, mais importante do que isto, é se pretenderem que este pedido possa ser estendido e ser considerado amanhã, ou este memo, ou haver uma deliberação sobre este memo amanhã, a concretização da consulta e o seu resultado venham em tempo de, ainda antes da última reunião desta comissão que será das redações finais, termos conclusões e poder, nesse momento, decidir finalmente o que é publicado ou não.
Muito bem. Muito obrigada, Sr. Deputado. O memo serve também para clarificar o regime jurídico geral. Esse não carece de nenhuma clarificação, naturalmente, mas o regime jurídico especial resultante da Lei 15/2019. E, de facto, do regime jurídico geral, só está fora do segredo bancário os dois pontos que constam no início do memo. Aqui há a avaliação. É se o entendimento da Comissão é que o regime jurídico especial da Lei 15 retira da alçada do segredo bancário as informações de acordo com a metodologia da tabela apresentada pelo Banco de Portugal. Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade.
Sr. Presidente, por uma questão muito...
Sr. Deputado, deixe-me só acrescentar o seguinte. Isto não significa que automaticamente deva ser divulgada essa informação. A decisão depois pode ponderar outros elementos de avaliação da divulgação, da libertação de informação. O que me parece mais relevante é que os deputados que tiveram acesso a esta informação estejam respaldados sobre que informação é que podem divulgar publicamente ou sobre ela se pronunciar. Peço desculpa, Sr. Deputado Fernando Costa Andrade.
Sr. Presidente, pela simples questão prática de o meu coordenador não estar presente e de eu ter recebido o documento há 10 minutos atrás aqui, duas notas. Se é um memorando da responsabilidade da Presidente informativo, tomamos nota. Se entende que é necessário uma qualquer pronúncia do deputado do PS ou participação numa deliberação, então não estamos em condições de o fazer hoje.
A segunda hipótese, e poderemos então amanhã ou dia 18 fazer esta discussão. Muito obrigada. Não registro nenhum pedido de intervenção. Muito obrigada, Sr. Deputado.